Lição 7. Oração e jejum. Introdução. O que a Igreja precisa hoje não é mais ou melhor maquinário. Não são novas ou mais organizações e novos métodos, mas homens os quais o Espírito Santo possa usar. Homens de oração, homens poderosos em oração. O Espírito Santo não flui por meio de métodos, mas através dos homens. Ele não vem em máquinas, mas nos homens. Ele não unge planos, mas homens, homens de oração. E. M. Bounds, Poder pela Oração, Editora Vida, 2010. Tarefa e tempo para reflexão. Qual erro E. M. Bounds estava tentando corrigir com as afirmações acima? O ato de orar é uma declaração de dependência de Deus. Uma pessoa que é muito ocupada para orar pensa que seu trabalho é mais importante do que o trabalho que Deus faria em resposta às suas orações. Uma vez que dependemos do Espírito Santo, a oração se torna importante para nós. Paulo pediu que as pessoas orassem pela propagação do Evangelho. 2 Tessalonicenses 3, 1. Colossenses 4, 3. Efésios 6, 19. Por que a oração é importante? Tarefa e tempo para reflexão. Sabemos que a oração é importante para o crente. Quais são algumas das razões para que seja especialmente importante para uma pessoa que é evangelista? Oração é importante para o evangelista. 1. O evangelista deve estar vivo espiritualmente. Oração é a respiração da alma. O evangelista leva outros a um relacionamento com Deus, que ele já experimenta. 2. O evangelista não pode sustentar a paixão correta pelo ministério sem passar tempo com Deus em oração. Sem oração, uma pessoa que tentar fazer evangelismo terá os motivos errados. Talvez buscará sucesso pessoal ou gostará de discutir. 3. O evangelista deve depender do Espírito Santo para convencer o pecador e dar-lhe o desejo de ser salvo. Evangelismo não é apenas um esforço humano. O evangelista depende do poder do Espírito Santo. A razão humana apenas não pode fazer com que um pecador admita sua culpa e deseje buscar a Deus. João 16, 8. João 6, 24. 4. O evangelista depende de Deus para que unja seu manejo das Escrituras. Romanos 1, 16. Isaías 55, 11. 5. O evangelista precisa da orientação de Deus em seu ministério. Atos 11, 12. A prática da oração. Uma vida de oração pessoal. Todo cristão deveria ser fiel na oração diária, e a importância é ainda maior àquele que quer ser eficaz no evangelismo. Ele deve ter um tempo especial a cada dia para passar um tempo a sós com Deus. Se possível, deve ficar em um local privado. Ele pode precisar acordar mais cedo para que possa orar sem distrações, antes das ocupações do dia. Se não consegue ter esse tempo especial de oração de manhã, deve ainda tomar alguns minutos do início do dia para falar com Deus. Ele deve ler as Escrituras todos os dias e meditar nela, orando para que Deus cumpra na sua vida a verdade ali posta. Uma lista de oração. É bom fazer uma lista de coisas pelas quais devemos orar. Do contrário, provavelmente não lembraríamos de algumas coisas importantes. Devemos orar pela propagação mundial do Evangelho, especialmente nos países onde os cristãos são perseguidos. Devemos orar pela vitória do Evangelho em nosso próprio país. Devemos orar para que nossa igreja local cumpra a missão de Deus para a nossa comunidade. Devemos orar para que Deus nos ajude individualmente a compartilhar o Evangelho eficazmente. A lista também ajuda a pessoa a orar em momentos de dificuldade de concentração. Não é necessário usar uma lista de oração sempre que for orar. Algumas vezes, você sente a necessidade de orar sobre situações específicas e pode lembrar delas sem uma lista. Tarefa e tempo para reflexão. Que outras coisas devem estar na sua lista de oração? Uma lista de nomes para orar. Faça uma lista de 10 pessoas que você conhece pessoalmente, as quais precisam ser salvas. devem ser pessoas com quem você tem um contato frequente. Comprometa-se a orar por elas todos os dias. Fale com elas. Se Deus abrir uma oportunidade, se não houver uma oportunidade de falar com elas, continue a orar. De acordo com o testemunho de outros que fizeram isso, se você assim fizer, antes de passar um ano, algumas delas serão salvas. Companheiros de oração. É bom que o cristão tenha um amigo com quem orar regularmente. Eles devem compartilhar necessidades e vitórias juntos. Podem se encontrar toda semana ou mais frequentemente. Um marido e a esposa podem orar juntos dessa forma. Mas é bom que o marido escolha um homem com quem orar e a esposa escolha uma mulher com quem orar, como uma companheira de oração. Tarefa e tempo para reflexão. Que experiências os membros da classe já tiveram com companheiros de oração? Orar caminhando. Uma oração em movimento pode ser feita porque um ministério sente uma responsabilidade pelas pessoas de um bairro. Um grupo ou um indivíduo caminha pela área orando por suas necessidades. A oração deve ser silenciosa. Eles podem falar com as pessoas que encontram, mas o propósito principal da caminhada é orar. Isso pode ser feito no começo do ministério, em uma região ou mais tarde. A tenda de oração. Algumas igrejas montaram tendas de oração temporárias em um local público por onde muitas pessoas passam. Elas colocam uma placa que diz "Tenda de oração" e oferecem oração às pessoas que por ali passam. Perguntam: "Você tem alguma necessidade pela qual gostaria que eu orasse?" Elas mostram que se importam com as necessidades e não começam discussões. Frequentemente, elas têm a oportunidade de compartilhar o Evangelho. Tarefa e tempo para reflexão. Qual seria um bom local na sua região para uma tenda de oração? Orações bíblicas. As orações feitas por Jesus e pelos apóstolos nos mostram coisas pelas quais devemos orar, porque sabemos que eles oraram na vontade de Deus. Aqui estão três exemplos. A oração do Pai Nosso. Em Mateus 6, 9 ao 13, Jesus deu uma oração modelo para os seus discípulos. Devemos orar essas palavras, mas devemos orar, no geral, com essas prioridades. A oração de Paulo pelos Efésios. Em Efésios 3, 14 ao 19, Paulo orou pelo estabelecimento de uma vida espiritual dos crentes. Devemos orar o mesmo para nós mesmos e para os outros. A oração da colheita, em Mateus 9, 36 ao 38. Jesus queria que seus discípulos compartilhassem de sua compaixão pelos pecadores e orassem para que Deus enviasse trabalhadores para a colheita espiritual. A prática do jejum. Jejum é uma forma de colocar nosso foco naquilo que é espiritual e eterno, longe, longe do que é físico e temporal. Ele demonstra que as coisas espirituais e eternas são mais importantes para nós do que as coisas físicas e temporais. Essa é uma forma de fortalecer nossa fé. Tarefa e tempo para reflexão. Em que aspectos o jejum é diferente de uma pessoa passar fome para manipular Deus a fazer algo? Exemplos bíblicos de jejum. Existem exemplos registrados nas Escrituras de momentos em que alguém estava seriamente querendo ter uma intervenção de Deus em sua vida e, por isso, jejuava. Estes exemplos são escolhidos dentre muitas referências bíblicas, simplesmente para mostrar que a Bíblia normalmente fala a favor do jejum. Nas Escrituras, o jejum é frequentemente mencionado como parte de uma explicação do porquê da intervenção de Deus. Segundo Crônicas 20, um jejum nacional trouxe vitória na batalha. Esdras 8, 21. Esdras jejuou e orou por proteção de Deus perante o perigo. Ester 4:16. Os judeus jejuaram pela intervenção de Deus em razão do massacre planejado. Jonas 3:5 ao 9. Nínive jejuou por misericórdia de Deus. Juízes 20, 26. Israel jejuou para ter orientação de Deus em uma guerra. 1 Samuel, 7:6. Israel jejuou por perdão e livramento. Neemias 1:4. Neemias jejuou para Deus permitir a reconstrução da cidade. Daniel 9:3. Daniel jejuou pela libertação de Israel do cativeiro. Joel 2:12. Um jejum foi anunciado para acompanhar o arrependimento e afastar o julgamento. Mateus 4:2. Jesus jejuou 40 dias em preparação para o seu ministério terreno. Lucas 2:37. Ana era uma profetisa que passava seu tempo jejuando e orando. Atos 10:30. ARC. Cornélio estava jejuando quando recebeu uma mensagem de Deus. Atos 13:2-3. Enquanto jejuava, Deus disse à igreja que enviasse missionários. Atos 27:21. Paulo jejuou e orou em um tempo de crise. Instruções de Jesus. Jesus disse que os discípulos jejuariam quando ele não estivesse mais fisicamente com eles. Mateus 9:15, Lucas 20. Ele os instruiu sobre a forma adequada de conduzir o jejum. Ele disse que o jejum não deve ser uma demonstração para os outros verem. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê em secreto, e teu pai, que vê em secreto, o recompensará. Mateus 6:16-18. Exemplos históricos de jejum. Alguns crentes da igreja primitiva jejuavam no período de uma refeição cada quarta e sexta-feira, além dos dias de jejum anuais. Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, Jonathan Edwards, Charles Finney e D. L. Moody jejuavam bastante. John Wesley e os primeiros metodistas eram conhecidos pelo jejum. Todos os avivamentos de significado duradouro começaram com oração e jejum. Tarefa e tempo para reflexão. Que pessoas você conheceu que viram bons resultados vindos do jejum? A fraqueza da igreja moderna. Jesus disse aos discípulos que eles não conseguiram ajudar um homem endemoniado por causa da falta de fé. Depois ele disse, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Mateus 17:21. Ele inferiu que oração e jejum são os meios de alcançar fé e, portanto, a cura para a incredulidade. Ele não disse que os discípulos deveriam começar a jejuar apenas quando uma crise surgisse. Ele disse que orar e jejuar regularmente deve fazer parte da vida deles, para que eles tivessem a fé necessária no momento de crise. Pensando nas palavras de Jesus e nos muitos versículos de exemplos históricos de jejum, poderíamos fazer um diagrama com as bênçãos que estão disponíveis a nós, colocando-as em uma pirâmide, dividida em vários níveis. Os níveis menores de bênçãos podem ser alcançados através da fé, que atingimos apenas pela oração. Os níveis mais altos de bênçãos serão alcançados apenas pela fé que é atingida através da oração junto ao jejum. Como jejuar adequadamente? Ore enquanto jejue para que o jejum não seja um ato meramente externo, mas um renovo espiritual e uma extensão da sua fé. Jejue com o motivo de glorificar a Deus e não por orgulho. Enquanto ora e jejua, busque a vontade de Deus para as suas petições. Não substitua o jejum por obediência. Não machuque o seu corpo. A classe deve preparar uma atividade de oração e jejum para fazerem juntos. Jejuando de maneira segura. Jejum não é prejudicial se feito da maneira apropriada. Na verdade, existem muitos benefícios para a saúde que estão em fazer jejum regularmente. Beba água durante o jejum. Não faça jejum de água. Comece jejuando por um dia. Gradualmente aumente para períodos mais longos. Tenha uma semana de alimentação normal, entre jejuns de um ou mais dias. Momentos de náusea e dor de cabeça são comuns para aqueles que não estão acostumados a jejuar. Se uma pessoa saudável jejuar regularmente, normalmente não terá esses sintomas depois das primeiras vezes. 1. Mau gosto na boca e mau hálito surgem porque o corpo está retirando toxinas. Em um jejum longo, muitos dos sintomas desconfortáveis param depois de alguns dias. Saia do jejum longo com suco e então uma comida leve.